A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630. Eu sou Patrícia Armentano. Apresento o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre direito de família. Nosso entrevistado é o especialista no assunto, Dr. Ricardo Calderon. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Dr. Ricardo.
Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar novamente aqui no apagar do ano, conversando com você e com seus ouvintes.
Bom, para começar a nossa conversa, Dr. Ricardo, quais são as áreas de atuação do direito de família?
Este ramo do direito envolve as questões mais sensíveis e próximas das relações pessoais que nós travamos e que todas as pessoas travam na sociedade, ou seja, as relações que envolvem o casamento, a união estável, que nós chamamos de conjugalidade, certo? São esses vínculos então, que as pessoas estabelecem assim, para ter um parceiro, um companheiro, e também envolve as questões de filiação, que envolve então os filhos, né? Os deveres e direitos dos filhos, obrigações dos pais perante os filhos, certo? E como que se regulam as questões relativas aos filhos. E também a questão patrimonial, vamos dizer assim, a questão do patrimônio, como se divide o patrimônio que foi adquirido durante um relacionamento, como que isso é dividido no caso de um distanciamento, de um divórcio, ou até mesmo no caso de morte de um dos cônjuges. E o direito de família daí já se liga também com o que nós chamamos de direito das sucessões, que é esse direito de herança, direito de como divide o patrimônio de uma pessoa, como que as pessoas podem também planejar isso, fazer um testamento, fazer um planejamento sucessório para ter isso regulado desde em vida, já pensar como que é que a coisa funciona após a morte. Então, o direito de família envolve esses dois grandes eixos, podemos dizer assim, um das relações pessoais e outro das questões patrimoniais, que estão imbricados e é o que nós tratamos nessa seara.
No direito de família há também um componente importante aí, que é o emocional, não é mesmo, doutor?
Certamente.
Como é trabalhar com esses casos, né, que envolvem laços, afetos, afinidades, emoções?
É muito interessante, é muito rico. Eu particularmente gosto e é uma das coisas que me apaixona no direito de família, são justamente esse aspecto aí, digamos, né? Que envolve outras searas, não só o direito, envolve também a psicologia, a sociologia, se compreender, certo? Que a gente lida com emoções, lida com questões muitas vezes afetadas ao coração, como se fala popularmente, e é um ramo muito peculiar por isso, porque é diferente de você lidar com uma questão empresarial, numa empresa cobra da outra 100, se negocia 150, fica para lá ou para cá e chega a ser um denominador comum, ou não, uma empresa computa no seu balancete e espera a decisão sem qualquer maior a questão além disso. Nas questões pessoais, envolve sentimento, envolve planos, envolve projetos, envolve frustrações, envolve questões de filhos, crianças, que tem que ter uma prioridade. Então, a gente tem que saber que está lidando com todo esse contexto, que qualquer mudança é sensível. Então, mesmo as partes têm que ter esse conhecimento. Olha, não posso falar qualquer coisa, eu posso magoar uma criança, magoar a minha mulher, eu posso, às vezes, com alguma conduta, uma postagem em rede social, eu posso colocar a perder todo um ano que eu tive de conquista, de reconhecimento, de respeito e uma história bonita, que por mais que tenha terminado, tenha ficado. Então, cabe às partes ter a consciência e aos advogados também ter a consciência disso. Por isso que é importante procurar um advogado especializado que vai ter essa sensibilidade que tem horas que não pode tocar num assunto ainda, tem horas que é muito recente a ruptura, as partes magoadas, tem que esperar um amadurecimento com o tempo para retomar um assunto. Então, o papel do advogado é central ter essa sensibilidade. Tem até um filme agora, para você estar passando, A História de um Casamento.
Sim.
Netflix mostra como a conduta dos advogados pode ser boa para auxiliar ou pode ser até nefasta, pode ser, né, atrapalhar as pessoas que já estão num momento frágil, sensível. Se um advogado não tem muitas vezes essa sensibilidade, ele pode também, efetivamente, até jogar mais lenha na fogueira, como se diz. Então, é um ramo muito peculiar, é apaixonante por isso, mas tem também esse outro lado aí, que de uma psicologia, podemos colocar, que atua muito fortemente ao lado das questões de direito.
Atualmente, doutor, há uma grande mutação social que a gente percebe, né? Na moral, nos costumes das famílias. Como estão esses novos arranjos familiares e como que os advogados da área têm trabalhado nesse novo cenário?
Sabe que essa questão das mudanças, ela sempre existiu, certo? Vamos dizer assim, desde os últimos mil anos por aí, sempre foi mudando a forma de se ver em família, certo? Os arranjos familiares foram alterando. Nós tínhamos uma grande família uns 100 anos atrás, agora a família já está menor, enfim. A família sempre vai mudando. O que nós temos de peculiar neste momento histórico é que as mudanças são muito rápidas, muito intensas, certo? E essa impermanência persiste. Tem um sociólogo Zygmunt Bauman, que ele fala que é justamente isso, ele fala de modernidade líquida, fala que a grande característica do nosso momento é essa liquidez, porque nada se permanece, nada se mantém. Um celular lançou o iPhone 7, depois lançou o 8, lançou o 10, quando você compra o 10 já está lançando o 11, nada se mantém. E nas relações familiares ele também mostra como isso chegou nas relações familiares, tem até um livro dele chamado Amor Líquido, que é isso. Porque tudo, as pessoas hoje querem ter vários relacionamentos, divorciam no primeiro, tem um outro em seguida, terminam e tem outro. Então, essa liquidez do relacionamento está presente também e é uma das características dessa mudança. Ao lado disso, a gente tem maior liberdade, as pessoas hoje em dia também estão passando a ver. Quem tem opção homoafetiva está tendo mais espaço para isso, embora ainda tenha um certo preconceito, mas já há um grande espaço de reconhecimento. Quem quer ficar solteiro também tem direito, a mulher quer ter seu filho sozinha, criar, tem acesso ao mercado de trabalho em grande parte, tem, né, todos os direitos garantidos pela legislação. Então, nós temos aí, a gente falamos, um mosaico de identidades familiares. Hoje não tem mais um modelo certo de família como tivemos até um tempo atrás. Que tinha um modelo certo, né? Era homem, mulher, casados, com filhos, com casamento.
Sim.
Hoje não, hoje temos um mosaico. Pode ser casado, pode ver união estável, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser homem com mulher. Enfim, pode ser com filhos, sem filhos, pode ter filho adotivo, filho do coração, filho socioafetivo, filho de sangue, todos os filhos têm os mesmos direitos. Então, digamos, a grande característica hoje é lidar com essa multiplicidade de famílias. Tem vários modelos convivendo na mesma sociedade ao mesmo tempo. E isso é muito rico e interessante, só que é desafiante para o direito também. Nós temos a família dos nossos avós, vamos dizer assim, as pessoas mais velhas, que estão com 80 anos por aí, e tem, às vezes, outro modelo de família que eles optaram. Às vezes a mulher não trabalhava, etc. E convive no almoço domingo, falam com a mesma família dos seus filhos de 40, 50 anos, e na mesma mesa já está ali, às vezes, seu neto de 20 anos, também já casado com outro filho. Nós temos três modelos de família que são diferentes e coexistem, convivem na mesma sociedade, e o mesmo direito procura dar respostas para essas três famílias diferentes. Então, o momento hoje é de compreender essas diferenças, saber que são naturais, são normais numa sociedade em transição como a nossa, e procurar construir soluções justas para cada uma dessas famílias.
O direito de família é um ramo do direito civil que recebe sempre um número muito grande de modificações, não é mesmo, doutor? E quais são as consequências, né, dessas mudanças? Ou seja, essas mudanças também acompanham, então, todo esse movimento na estrutura familiar que as pessoas procuram, que as pessoas têm?
Realmente, como nós percebemos agora que as famílias mudam e estão mudando muito rápido, o direito que quer regular essas relações não pode ficar para trás, senão ele fica velho, fica anacrônico. Então, o direito também vem mudando, dentro do possível, certo? Rapidamente, para procurar se adequar a essa família em movimento, vamos dizer assim. Então, por isso que o direito de família é um direito muito criativo, muito, sofre alterações constantes, e ele até é super atualizado. O direito de família brasileiro vem dando resposta para isso. A gente é até considerado de vanguarda mundial aí. A gente tem soluções que são até copiadas por outros países admiram a gente para a gente já conseguir construir soluções rápidas, e a gente tem conseguido ter várias mudanças dentro de um tempo adequado. Você entende? A gente costuma ter aquele complexo de vira-lata do Brasil, que a gente está sempre atrasado, tudo. No direito de família, não. No direito de família, a gente vem caminhando, certo? Procurando construir respostas adequadas, dentro do possível, dentro da que a sociedade admite, para esses problemas. Muitas vezes, não por lei, porque o nosso Congresso demora, tem todos os seus problemas que eles estão enfrentando. Mas nós temos avançado muito por decisões do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e também por decisões do Conselho Nacional de Justiça, que regula algumas questões que você pode fazer agora nos cartórios, direto no registro civil, direto nos tabelionatos, questões que você não precisa mais nem recorrer ao Poder Judiciário. A gente está conseguindo ver um momento de extrajudicialização, ou seja, algumas questões mais simples, consensuais, que não têm tanta complexidade. O CNJ vem encaminhando para os cartórios, tabelionatos, cartório de registro civil. Então, a gente está vivendo esse momento também. Então, entre tantas dificuldades que nós temos, que continuamos tendo, de certo modo, no direito de família, a gente percebe uma atualização via decisões judiciais e via Conselho Nacional de Justiça, que vem respondendo adequadamente. A gente sempre quer avançar mais, certo? Mas, de certo modo, as respostas vêm sendo as possíveis para o nosso atual momento.
Podemos dizer que nós temos um sistema que permite, que assegura os direitos que estão garantidos para todos os arranjos familiares que nós temos no nosso país.
Na teoria, sim. A gente vem conseguindo conquistar esses direitos, na teoria. O Supremo vem garantindo, o STJ também, o CNJ também. A legislação também vem caminhando, de certo modo, para isso. Tudo. O nosso desafio é concretizar esses direitos que a gente vem, digamos, de certo modo, garantindo na realidade das pessoas. Fazer chegar nas pessoas simples, nas pessoas pobres, nas pessoas do interior e tudo. Então, a gente então, vem conseguindo conquistar, digamos, essas facilitadores, que é você poder fazer entabulionato, fazer alguns acordos diretamente, nem precisa ir no juiz, que às vezes não tem nem juiz em toda a cidade, às vezes é mais caro um processo judicial. Sim. Então a gente tem conquistando essas grandes alterações aí que vem no sentido de desjudicializar, algum sentido vem de reconhecer direitos para minorias, como pessoas do mesmo sexo, não afetiva, etc. Só que a gente não ignora que a realidade às vezes não tá 100%, isso a gente sabe, né? O nosso desafio é transportar isso para uma realidade que as pessoas consigam acessar com mais facilidade esses direitos.
Agora, doutor Ricardo, o ano que termina reforça direitos e garantias, especialmente de grupos mais vulneráveis dentro da família, como, por exemplo, a mulher vítima de violência doméstica, crianças ou até casamento de pessoa transgênero?
Então, sabe que no final do ano a gente consegue fazer um balanço e com serenidade é possível verificar que o ano foi, de certo modo, positivo, tendo em vista as expectativas que se tinham dele. Certo? É inegável que nós temos um novo governo que tem algumas bandeiras conservadoras, que expressamente declarou aí na campanha. Então, no início do ano desse novo governo, se tinha um receio de um retrocesso em questões familiares, direitos de minorias, certo? De pessoas do mesmo sexo, até da mulher e tudo mais. E que, passado o ano, o que nós percebemos é que o governo parece ter percebido que algumas conquistas históricas já estão, certo? Incrementadas e inerentes à nossa sociedade. Muitas delas têm uma guarida constitucional, então que não depende de um governo mudar isso, são questões de Estado, direitos constitucionais das pessoas. Então o governo não interferiu, não retrocedeu em questões de união de pessoas do mesmo sexo, nem na questão da mulher. Ao contrário, tivemos até alguns avanços na Maria da Penha, alguns incentivos para que se possa utilizar o juizado de violência doméstica, até mesmo para já encaminhar a questão do divórcio, até mesmo para ter uma amplitude ali na questão da utilização da Maria da Penha. Então, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de mudanças, não percebeu nenhum retrocesso, que já foi uma vantagem perto do que se alardeava por aí, e pontualmente estamos percebendo alguma iniciativa de tentar avançar na questão da Lei Maria da Penha, na adoção também, umas iniciativas de tentar melhorar e avançar o processo, tudo. Sabemos que estamos longe de um ideal, seja na questão da proteção da mulher, seja na questão da adoção, em melhorar esse procedimento aí de conseguir paz para as crianças que estão nos abrigos. Mas a tendência até o momento, nesses dois campos, principalmente da mulher e da criança, foi sim, de certo modo, seguir caminhando e tentar avançar para que a gente melhore esse sistema, que está com problemas. A gente sabe que a nossa atividade no Brasil é um país continental, tem muitas dificuldades, mas no balanço final do ano, podemos dizer assim que ele foi positivo nesse aspecto. Não avançamos tanto, não, mas não retrocedemos e seguimos aí com atenção especial para a questão da mulher, principalmente, e das crianças.
Então, dentro dessa perspectiva de avanços, né, qual é o maior desafio que o senhor acredita que tenhamos dentro do direito familista para o futuro agora?
Olha, a grande dificuldade que a gente tem é um pouco de permitir que as pessoas consigam acessar os seus direitos com maior celeridade, certo? Maior facilidade e até mesmo com maior protagonismo, né, no encontro das soluções dos seus conflitos. Ou seja, a gente ainda tem um certo modo, um processo judicial um pouco moroso quando é litigioso, demoram alguns anos ainda um processo judicial para ter uma solução final, e isso não é adequado, porque as questões familiares têm uma certa premência, têm uma urgência, tem questões de filhos, muitas vezes, questões até de patrimônio, que as pessoas precisam resolver para tocar a sua vida em diante. Então,
sim,
o maior desafio seria a gente conseguir, então, reduzir esse tempo do processo judicial, tornar isso mais célere. Temos um novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2015, é novo ainda, que está se traduzindo até hoje. Ele traz alguns mecanismos e algum incentivo nisso, como a mediação, a conciliação, esses outros métodos de solução do conflito, que ele incentiva muito. E isso a gente não conseguiu implementar ainda, tá no papel, vamos dizer assim, mas a mediação, que é prevista expressamente no Código, não está sendo exercida adequadamente na maior parte do Brasil. Porque não tem os mediadores formados, o tribunal ainda não tem mediadores remunerados para fazer essa função. Então, nós temos aí uma outra experiência pontual, esforçada aqui e acolá, mas é muito pouco. Não há, então, a mediação, como a legislação, né, garante para as pessoas, não está ainda na realidade. Então, isso seria muito bom, sabe, Patrícia, para os conflitos familiares, porque você ter uma mediação, você ter um incentivo maior que as próprias pessoas encontrem a solução do problema que elas geraram, é muito melhor do que um juiz que não as conhece, que deve ter pouco contato com a sua realidade, venha dar uma decisão no papel, lá numa sentença, que às vezes não atende nenhum nem o outro. Certo? Então, esse desafio seria nós conseguir, então, avançarmos. O principal desafio, penso eu, seria avançarmos na questão desses métodos, né, adequados, que nós chamamos de solução do conflito. Seja uma mediação com mediador treinado, uma mediação correta, não algumas experiências que estão sendo feitas, uns arremedos de mediação por aí, que apesar do esforço de quem está lá, que reconhecemos, dos funcionários, servidores e tudo, muitas vezes não é aquela mediação como temos experiência em outros países e como o marco legal da mediação orienta, com princípios, regras próprias. Então, penso eu que a gente avançar nisso, conseguir realizar essa mediação que está garantida por lei já, só que não está ainda concretizada, acesso das pessoas nos processos, seria um principal desafio aí num curto prazo.
Com mais autonomia, menos prejuízos emocionais e uma justiça mais dinâmica.
Exatamente, Patrícia, porque na mediação, o grande esforço do mediador é com que as pessoas encontrem elas mesmas a solução do seu conflito, por mais que tenha uma diferença, uma mágoa, estejam chateadas umas com as outras. O mediador tem técnicas para que elas consigam separar, então, suas mágoas pessoais e procurar elas mesmas encontrar soluções para as questões que elas precisam resolver. Guarda de filhos, a pensão alimentícia, o direito de visitas, né? A convivência, como é que será com essa criança, a divisão do patrimônio também, tudo. Então, se percebeu que é muito melhor que as pessoas encontrem isso, ainda que tenham que fazer uma, duas, três, quatro sessões de mediação por si próprias, ter um protagonismo na solução, dizendo, eu aceito essa forma de partilha, o outro não aceita, então eu quero A, o outro quer B, então vamos ver se não tem condição de fazer um meio termo, enfim, quais seriam as alternativas que as próprias partes aceitariam e viam como viável. É muito melhor que elas vão avançando nisso, participando disso, né? Participando da solução do problema que elas geraram, do que um terceiro ficar num gabinete lá, às vezes, e de maneira isolada, tendo que resolver uma questão de que ele está muito distante, que ele, né, ele efetivamente não tem tanto detalhe daquela localidade, daquelas famílias. Então, esse protagonismo das partes na solução dos seus problemas é fundamental, certo? Não jogar tudo, o juiz que resolva, eu vou fazer o que o juiz mandar. Não, as partes têm que auxiliar o juiz a encontrar a solução do seu problema, certo? E então, a gente pensa que essa retomada da responsabilidade das partes é fundamental também, estar ligada com isso que nós estamos falando. Ao lado da mediação, as partes têm que retomar a sua responsabilidade. Elas tiveram um filho, elas tiveram um relacionamento, elas conquistaram um patrimônio e têm que ajudar o Poder Judiciário, se for o caso, a achar a solução. Não só jogar o juiz que resolva, não. Vai ajudar o juiz a resolver e se ela conseguir encontrar sozinha a solução, tanto melhor.
Doutor Ricardo, quais são os casos familiares que mais geram conflitos?
Nós temos percebido aqui que nós temos uma questão financeira no Brasil que sempre pega para as partes, que vem batendo aí no judiciário de maneira reiterada. Então, na questão dos filhos, a pensão alimentícia é um ponto central ainda de conflito. Vem gerando uma discussão muito grande sempre de qual o valor a se pagar de pensão alimentícia. Outra questão também que vem gerando algum debate, embora menos, é a questão da guarda, que há aqui no Brasil uma ideia que quem tem a guarda ganhou alguma coisa, a guarda é minha, a guarda é tua, e ainda se debate muito a guarda, mas a própria legislação atual nossa prioriza a guarda compartilhada, mostrando que não tem que ter essa briga de se a guarda é minha, a guarda é tua, a guarda deve ser sempre que possível compartilhada, dividida entre os pais, mesmo assim, certo? Mesmo como eles compartilhavam quando eram casados, eventualmente, então continuar compartilhando as decisões e a convivência quando estão separados.
A gente consegue ter uma pacificação já melhor nessa questão com a guarda compartilhada?
Certamente. A guarda compartilhada, ela supera essa briga de que muitas pessoas têm a ideia no imaginário aí de que quem ganha a guarda ganha tudo. A guarda ou da mãe, ou do pai, quem ganhou a guarda ganhou o processo, foi inocente, o outro foi culpado. Enfim, são resquícios que não guardam sentido nenhum hoje mais. Então, a nossa legislação traz como prioritária hoje o regime da guarda compartilhada. Ou seja, que a guarda é exercida tanto pela mãe quanto pelo pai ou pelos pares que estão aí nessa formação. E aí os dois continuam dividindo essa responsabilidade e esses direitos igual dividiam quando eram casados, compartilhando as suas obrigações e os seus direitos. Isso é super interessante porque supera essa briga de quem vai ter a guarda e quem não tem, a ideia de quem é o guardião pode tudo, de quem não é o guardião não tem direito a nada, não pode nem ver a nota na escola. Então a gente hoje tem um regime prioritário que eu digo que sempre que possível a guarda é compartilhada, ou seja, mostrar que ambos os pais têm que continuar participando da vida da criança, ambos têm que continuar indo na escola, indo no médico, participando de quais são as principais decisões e dividindo a convivência também. Ela tem que conviver com ambos, da maneira possível, da maneira mais equilibrada possível, mas vai conviver tanto com a mãe, quanto com o pai, etc. Então, essa ideia de que tem que superar essa briga de ou lá ou cá e dizer nós temos que dividir isso como dividimos antes, é um dos grandes desafios aí, uma grande indicação da nossa legislação já vem aumentando o número de guardas compartilhadas no Brasil. Ainda não está num padrão, digamos assim, esperado, mas vem aumentando crescentemente o número de guardas compartilhadas no Brasil nos últimos anos. Então, a lei vem pegando aí e vem demonstrando para as pessoas que é o melhor para a criança mesmo, separar ela do conflito dos pais e continuar que ela compartilhe com o que é um direito da criança, principalmente compartilhar com ambos os genitores.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o Dr. Ricardo Calderon e estamos falando sobre direito de família, o qual o Dr. Ricardo é especialista no assunto. Ainda é um grande desafio falar também em união estável no Brasil e no casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando se trata dos direitos dessas pessoas, doutor?
São dois temas sensíveis e com uma certa diferença. A união estável já está pacificada entre nós, já é uma entidade familiar reconhecida pela Constituição desde 1988. E as decisões no Brasil, paulatinamente, foram conferindo direitos para essa união estável, para os conviventes, quem mora junto, né, sem estar casado, direito muito próximo às pessoas casadas. Então hoje há uma similitude, assim, quase os mesmos direitos de quem está casado no papel teriam as pessoas que moram juntos sem estar casados, ou seja, quem vive em união estável tem quase os mesmos direitos de quem é casado no papel. É muito similar, muito, muito idêntico, porque a jurisprudência foi concedendo esses direitos para as pessoas que vivem em união estável. Então, a nossa união estável está consagrada, tem muitos direitos. Lógico que para acessar eles em caso de divórcio, morte, quem é casado tem mais facilidade, já tem a prova da relação, do início e do fim, no sentido do casamento. Quem vive em união estável vai ter que discutir quando começou, quando terminou, e pode levar um tempinho isso. Mas os direitos, no final das contas, são os mesmos. Né? Hoje em dia são os mesmos. O que nós temos aqui, então, que a união estável está consagrada, já está reconhecida como uma equiparação. Tem uma dúvida numa questão sucessória ou não, que o Supremo não sanou ainda e segue em debate. Então, não é, é igualzinho, é quase tudo igual, mas na questão sucessória tem uma dúvida. Então, tem que tomar cuidado e consultar um especialista aí para quem quer optar por essa forma de convivência, se tiver patrimônio, se estiver preocupado com a questão sucessória. Já na questão das pessoas do mesmo sexo, também foi uma conquista que nós tivemos aí já há alguns anos e que, como nós citamos aqui no início, não houve nenhum retrocesso por parte desse governo, os direitos são os mesmos. Há um incentivo para alguns provimentos do CNJ, até mesmo a facilitar o reconhecimento de filhos havidos de pessoas do mesmo sexo, que muitas vezes se utilizam de reprodução assistida, como eles, né, não poderiam ter filhos pelo método natural, teriam dificuldade do par homoafetivo ter filho pelo método natural entre eles. Muitos desses casais homoafetivos recorrem, então, a um processo de reprodução assistida com material de um doador para conseguir fazer, então, o seu projeto, né, de filho, seu projeto parental. E eles possuem alguma dificuldade depois no registro do nascimento disso. Nós estamos percebendo, então, que o próprio Conselho Nacional de Justiça vem incentivando que não se tenha essa dificuldade, que se reconheça direitos às pessoas do mesmo sexo também para facilitar o seu registro do filho que tiveram. Não, na certidão de nascimento nem consta mais lá pai e mãe, sim, consta filiação, para que daí se preencham, certo? os nomes dos ascendentes sem ter essa linha de pai e linha de mãe no registro de nascimento, então que também já é uma tendência de reconhecer a dignidade e facilitar para essas uniões de pessoas do mesmo sexo. Lógico, estamos longe também do ideal e ainda tem muito preconceito, ainda algumas dificuldades concretas, mas a legislação vem procurando aí reconhecer e dar um passo de cada vez, digamos, para facilitar o direito, inclusive, das pessoas do mesmo sexo, que constitucionalmente tem que ter os mesmos direitos das pessoas, né, de sexo distinto, ou seja, não há porque ter qualquer discriminação. Então, paulatinamente, estamos caminhando para superar esses resquícios aí de dificuldades.
Doutor Ricardo, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais e também fazer uma avaliação do ano, né, na área do direito de família.
Então, Patrícia, eu sou um otimista e acho que o ano, vamos dizer assim, dentro do esperado foi bom. Foi bom perto do que nós temíamos, como já citado aqui, que o novo governo, com uma pauta conservadora, forte na família, pudesse, então, alguns retrocessos. Essa havia um grande temor aí dos, né, dos familistas nesse ano e, passado o final do ano, grandes retrocessos não tivemos nas principais questões, o que eu acho que é um alívio, é um reconhecimento também desse novo governo de que há direitos constitucionais e há conquistas que não podemos retroceder. Então, por esse aspecto, foi positivo. Agora, lógico que temos consciência de algumas políticas de Estado não adequadas, algumas políticas de Estado na família que não estão correspondendo aos estudos, ao que os psicólogos indicam, etc. Essa história do rosa e do azul que se insiste aí nisso. Enfim, não ignoramos isso. Mas para o direito de família em si, não houve grandes retrocessos. Políticas de Estado, há aqui uma discordância grande em vários pontos. Espera que uma interlocução melhore, a coisa consiga ter uma consciência da nossa sociedade, desse mosaico colorido que nós temos, que não tem que ter mais essa leitura aí de homem de um lado, mulher do outro, nem de azul nem de rosa, e sim um grande colorido, certo? Uhum. Fluido. Se espera que as políticas de Estado também caminhem para isso. Mas, de certo modo, a gente conseguiu seguir caminhando com alguns avanços da jurisprudência, algumas medidas do Conselho Nacional de Justiça que vem procurando facilitar a vida das pessoas e uma tendência a se dar esse espaço. Ou seja, foi tímido o avanço, sim, porque nós estamos aí num momento de transição, seja do governo, seja da sociedade. Seguem alguns projetos do Congresso de reforma das sucessões, de reforma da adoção, que são pontos aí que não estão funcionando bem, não andaram muito, mas já estão tramitando no Congresso Nacional também algumas reformas, vamos dizer assim. Foi um ano, então, mais para se entender quais as mudanças de governo e para se garantir conquistas e, de certo modo, seguir dando passos, ainda que a passos lentos, para facilitar o acesso das pessoas aos seus direitos, facilitar a vida de quem tem efetivamente que ou um litígio ou acessar algum direito de família e sucessões. Então, acho que não foi ruim, não foi tão bom, mas de certo modo, né, foi adequado aí para que um meio termo entre o que poderíamos ter de retrocesso não tivemos avanço, ficamos como estamos, mas que pode ser bom para o atual momento histórico.
Perfeitamente. Eu quero agradecer sua entrevista hoje aqui, doutor Ricardo Calderon. Muito obrigada.
Obrigado a você. Um prazer falar com os ouvintes. Desejo um bom final de ano a todos e que teremos um 2020 ainda melhor.
E até a próxima.
Até a próxima.
E eu agradeço a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.